Podem sentar, irmãos. Olha só, você pode fazer o que eu vou pedir ou pode não fazer, não tem problema nenhum. Mas você conseguiria fazer uma pergunta para quem está do seu lado aí? Mas a pessoa que vai ouvir a pergunta, de repente você vai fazer para ela, ela vai fazer para você. Vocês não precisam responder. Ok? Você vai perguntar sim, se quiser. Pergunta para quem está do seu lado. Você tem medo de alguma coisa? Agora vamos lá. Você acha que o que você olhou na hora que você perguntou, a pessoa que está do seu lado, sem ter te confessado alguma coisa, você acha que ela tem medo de alguma coisa? Sério, Guga? O Guga acabou de ter uma revelação aqui, porque ele perguntou para o Miquéias, e ele está dizendo que o Miquéias transmitiu medo. E eu perguntava, mas qual é o medo? Ele falou, porque ele é Vasco. Até o Guga é capaz de fazer uma gozação com você, Miquel. Você está mal, irmão. Guga é uma bênção. Gente, o medo é terrível. O medo é uma emoção humana. Se o medo é uma emoção humana, todos nós sentimos medo. O problema é que o medo pode chegar a um nível que ele se torna uma patologia. O que é o sentimento fóbico? É medo. Medo a um nível tal que te impede alguma coisa. Pessoas que têm fobia. Nós convivemos com medo todo dia. Ainda mais quem mora na nossa cidade, na nossa realidade. Você sente medo de tomar uma decisão? Você sente medo de fazer um negócio? Você sente medo de investir um dinheiro, de gastar? Compra ou não compra? Você sente medo de um relacionamento que você está começando? Você sente medo da pessoa que você ama te abandonar? Nós somos seres humanos e somos suscetíveis ao medo. E o medo, inclusive, eu estou falando desse medo danoso, patológico. Ele pode nos levar ao sofrimento extremo. O medo faz você sofrer muito. E ele pode fazer com que você se esqueça das promessas que Deus te fez. É muito fácil esquecer as promessas de Deus. A emoção chamada medo, ela surge em nós mediante a uma ameaça, algo que está nos ameaçando, uma perda. Isso provoca em nós medo. E se você perpassar pela Escritura, você vai ver vários momentos na Bíblia em que Deus combate o medo. Porque o medo é paralisante. Há pessoas que, por exemplo, diante da experiência do medo, elas não sabem ou não têm reação. Isso é químico. Pessoas já morreram porque não tiveram uma reação no momento adequado. E por várias vezes na Bíblia você encontra a expressão, não temas. Várias vezes. Quando Paulo escreveu sua carta a Timóteo, segunda carta, ele disse que Deus não nos deu o espírito de medo, ou em outras versões, de covardia. No outro dia eu encontrei uma moça grávida e fui felicitá-la pela bênção da gravidez. Ela disse assim: pastor, eu estou com medo. Até uma coisa que pode parecer maravilhosa te ameaça. O evangelista João e autor das cartas, que era muito amoroso, ele ensina um princípio de combate ao medo que ele diz assim: o amor lança fora o medo. Então guarda uma coisa no teu coração: sentir medo é humano, é normal. O que não pode é você ser dominado pelo medo. É o medo atrapalhar o desenvolvimento da tua vida. O medo atrapalhar o desenvolvimento da tua organização, da tua empresa. Irmãos, o caso de uma igreja tão interessante, porque ela não tem nada para vender, ela não vende nada. E toda uma igreja com uma estrutura enorme como essa, ela começa um mês, como acontecerá essa semana, devendo literalmente milhões, ou tendo que pagar milhões. Foi apresentada aqui uma obra, eu não sei se vai ter dinheiro para comprar o cimento, só pela fé, porque nós dependemos da fidelidade de cada membro, cada congregado. Eu me lembro uma vez que eu fui tomado pelo medo num culto da igreja. Aliás, já fui tomado pelo medo no culto da igreja várias vezes, 38 anos. Mas teve uma que foi muito emblemática. A Convenção Batista Carioca entregou à Igreja do Recreio, em 1988, dois terrenos na Genário de Carvalho. Com o passar dos anos, a igreja cresceu, desenvolveu. E nós tínhamos a necessidade de comprar outra propriedade. O trabalho foi crescendo, pessoas foram chegando. Eu me lembro do irmão Luiz Evangelista, já na glória, que foi o nosso 100º membro. Foi uma festa na igreja. Marido de Dona Wanda, moravam nos pontões da Barra. E nós tínhamos um terreno do lado das duas propriedades que nós estávamos tentando, ele pertencer a um japonês que morava no Brasil, mas era de origem japonesa. E um cara muito duro para negociar, muito difícil. E cada dia que passava a gente sentia dificuldade de fazer negócio com ele. Ele dizendo não, muito rude, porque há pessoas que dizem não, mas te dão esperança, mas ele não. E aconteceu que na parte dos fundos da igreja, apareceu um outro terreno, e que dava inclusive agora a oportunidade da igreja ter um acesso por uma outra rua. Se eu não estou enganado, de nome Ari Rangel. E nós entramos na negociação, havia uma pequena reserva, claro que nós nunca tínhamos o dinheiro todo, nunca tivemos. Se eu contar aqui as histórias desses anos, vocês vão ficar impactados com a graça de Deus, misericórdia e bondade. E nós entramos naquela negociação. Entramos na negociação, levantamos o dinheiro da entrada, compramos a propriedade atrás da igreja. Quando no culto de celebração, me chega uma informação por uma ligação, o japonês diz: agora eu quero vender. Eu acabei toda a campanha financeira para uma igreja séria, uma pessoa séria, como nós somos, é sempre um peso, uma tensão. Nós estávamos acabando de terminar um ato tenso, levantar recursos, comprar outra propriedade. Quando aquilo chegou no meu ouvido, eu quase mandei o japonês para o Japão. E eu entrei em angústia, sozinho, ninguém sabia. A minha angústia foi tão grande, sentado no púlpito, não sei qual era a parte do culto, que eu estava sentado numa cadeira, havia três cadeiras à época atrás do púlpito, eu sentei ali e eu comecei a chorar. Era um dia de celebração. Quem olhava da congregação dizia: o pastor está tão feliz que está chorando. Eu estava chorando de raiva do japonês e da minha paralisia naquele momento. Olha o que Deus fez. Um pastor que era membro da igreja, não era membro do colegiado, ele levantou, e só Deus podia fazer aquilo, e chegou no meu ouvido, e não sabia de nada, ninguém sabia de nada, e disse assim: não chora, fique tranquilo, desafie a igreja porque é do Senhor. E naquela hora, no momento da celebração, da nova aquisição, eu lanço o que estava acontecendo, digo o que estava acontecendo, demonstro meu medo, mas trouxe a palavra de Deus, e a igreja, para a glória do Senhor, comprou também aquela propriedade. Isso é uma história, no meio de muitas. Não haveria tempo de contar o que aconteceu, por exemplo, quando viemos para esse endereço. Mas o medo é muito forte no coração. E nós vivemos uma tensão, nós seres humanos, crentes, que é uma tensão entre o medo e a fé. E agora, quem ganha? Ganha o meu medo ou ganha a minha fé? A minha confiança em Deus? A minha confiança na presença de Deus. Falando é fácil, praticando é difícil. Naquele momento da tempestade do barco dos discípulos, que Jesus chega, a primeira palavra que ele fala é: não temas. Palavra recorrente na Bíblia. Quando Josué foi suceder Moisés: não temas, porque eu sou contigo. Essa tensão entre o medo que sentimos hoje, de andar na rua, e agora temos um medo novo, né, que é o medo da natureza, coisa que nós não tínhamos. Tufões, ventanias, terremotos, tudo isso está acontecendo no Brasil. É claro que se você conhece Bíblia, você não vai ficar surpreso. Mas até isso nos ameaça hoje. A violência, o desemprego, tantas coisas que nos ameaçam e nos trazem medo. E eu quero nesse domingo, eu brinquei 9 horas, fazer o domingo do combate ao medo. Tem tanta coisa que criam dias para combater, não é? Eu vou tomar uma fase da vida de Davi. Você vai abrir a Bíblia em 1 Samuel 16. O nosso texto básico é 1 Samuel 27, mas você vai abrir no 16. Nós vamos fazer um passeio panorâmico, ter uma visão panorâmica desses capítulos de 16 a 27. Então hoje a introdução é um pouco mais longa, fique tranquilo. De uns meses para cá, Deus me deu temas para que eu os trate o domingo inteiro, como foi a Casa de Glória. Quem assistiu aqui a Casa de Glória? Levanta a mão. É isso aí. O mesmo tema, 3 textos. Hoje serão 3 mensagens, ênfase diferente, mas em cima do mesmo texto, pela riqueza de 1 Samuel. Então, se você quiser anotar agora, ou depois você pode ir no YouTube e fazer suas anotações, vamos começar pelo capítulo 16. O que aconteceu? 1 Samuel 16. Davi é ungido por Samuel como sucessor de Saul. Quem conhece a Bíblia sabe da história. Logo em seguida, que Deus determina, escolhe Davi como sucessor de Saul, ele vai encarar Golias no capítulo 17. Abstrai um pouco a história da briga, da luta, que é linda, as crianças adoram, os adolescentes. Nós já pregamos nesse texto várias vezes. Mas é claro que ali em 1 Samuel 17, Deus está ensinando a Davi um confronto e vitória sobre medo. Ou você acha que Davi, apesar da sua fé, da sua jovialidade, da sua impetuosidade, você acha que ele não teve medo daquele cara de 3 metros de altura? Teve. Mas ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então no capítulo 16, ele é ungido para ser o sucessor de Saul. Capítulo 17, ele tem uma batalha contra o medo. Capítulo 18 e 19, aí no nosso passeio panorâmico, ele começa a sofrer inveja do rei Saul, e Saul começa a persegui-lo. Quando a gente faz essa avaliação panorâmica dos textos, olha de cima, é lindo, lindo, você ver como a Bíblia se encaixa, como Deus age na história. Porque agora vem o capítulo 20, e sabe o que acontece no capítulo 20? O filho de Saul, que queria matar Davi, Saul queria matar, o filho dele chamava-se Jonatas, e se torna o melhor amigo de Davi. Você não pode achar que essa cronologia é coincidência, isso é ato de Deus, é permissão de Deus, é ação de Deus. Agora, o filho de Saul, Jonatas, se torna amigo íntimo de Davi. Vão acompanhando o que está acontecendo. Capítulo 21. Com medo de Saul, com medo de Saul, com medo do inimigo, com medo dos ataques, ele foge. E para onde que ele vai? Ele vai para uma cidade chamada Gate. E Gate era a terra natal de quem? De Golias, a quem ele havia vencido. Gate era a terra do principal inimigo de Israel, que eram os filisteus. O que ele foi fazer em Gate? Ele foi movido pelo medo. E quando a gente é movido pelo medo, a gente comete desequilíbrios, e o medo pode desequilibrar você. O medo desequilibrou de tal forma, pastora Roberta, a saúde mental de Davi foi tão afetada, que ele passa em Gate por louco. Ele arranha as portas da cidade de Gate, e o texto diz que Davi começa a babar. Mas não há nenhum outro texto na Bíblia, a não ser esse, que diga que Davi tenha ou teve alguma disfunção emocional, que ele tinha uma patologia que o levava a um desequilíbrio mental. Não há nenhum texto na Bíblia. O que nos leva a dizer que aquilo que aconteceu em Gate, quando ele igual louco arranha as portas da cidade no meio da muralha e começa a babar, foi algo pontual. O medo desequilibra. É muito interessante, por exemplo, nós não temos esse costume, porque a natureza não nos castigava, nós não tínhamos essas consequências, mas lá nos Estados Unidos, quando vem um ataque de tornado, de um furacão, que agora, por exemplo, é muito comum, e há um aviso a pessoas que têm um medo mais exacerbado, elas ficam absolutamente endividadas, porque elas compram muita comida e todo o estoque de água. Você chega nos grandes mercados americanos, não tem água, acabam-se as lanternas, as pilhas de energia. Eu já estive ali em algumas situações dessa natureza, e às vezes a coisa não acontece. Mas dependendo do grau de saúde da pessoa, ela vai ficar com mais ou menos medo. Hoje a sociedade, e há um movimento de patologia coletiva, de, entre aspas, loucura coletiva, que nós estamos com medo de tudo. E é muito incoerente, como eu tenho dito a vocês, pessoas que às vezes dizem que não podem cultuar com o povo de Deus porque elas têm medo da violência, mas elas se deslocam para o shopping, para o Maracanã. A patologia traz as suas loucuras. Capítulo 22, continuando o nosso passeio pela Bíblia, de 1 Samuel, ele vai para a caverna de Adulão, fugindo, com medo. E acontece um fato interessante, que ele levou toda a família, e levou, diz o texto, 400 homens com ele. Davi arrastou pessoas. Quando você lidera, quando você tem influência, se você não tomar cuidado, você influencia negativamente as pessoas. Você passa o seu medo a elas. O capítulo 23, Deus lhe autoriza, e tinha propósito, lembrem, Davi está com medo, ele está fugindo de Saul, ele foi para o território que não devia ter ido, ele entra no meio dos filisteus, ele entra no lugar e sai, e agora Deus o manda libertar uma cidade que estava debaixo de domínios de povos, uma cidade chamada Keila. E ele pergunta para Deus, eu tenho que ir para Keila? E Deus diz, você vai para Keila e eu te entregarei a cidade, você libertará a cidade. Mas é interessante que quando Deus diz isso, momentos antes, você vai entender por que que Deus diz isso para Davi. Momentos antes, os homens que estavam naquele pequeno exército de Davi, dizem para ele, olha o versículo 3 desse capítulo, nós estamos com medo. Os soldados com medo, como é que fica o comandante? No mínimo, o comandante questiona, será que eu estou fazendo certo? Você está liderando um grupo. Todo grupo diz para você, nós estamos com medo, como você se sente? Por isso, que Davi vai a Deus. Senhor, eu tenho mesmo que entrar em Keila. Veja, ele já tinha tido uma batalha com Golias, agora ele teria batalha com outros povos, e Deus diz para ele assim, sim, você vai entrar em Keila, e vai libertar a cidade. Qual é o treinamento que Deus está fazendo com ele? O treinamento de vitória sobre medo. Eu costumo dizer, que Davi se encontra neste momento da Bíblia, na Universidade de Saul. Quando Deus ungiu, não deu o trono imediatamente, disse não, você está ungido, está prometido, você vai assumir, mas você tem que passar por treinamento, Davi, você tem que ser experimentado, e levou algum tempo, para que ele se sentasse na cadeira do rei, não foi imediatamente. Tudo na vida, juventude que está aqui, tudo na vida tem que ter preparo, e Deus prepara. Entrar na cidade de Keila, era uma preparação de Davi. Davi, quando consultou a Deus, Deus mandou ele entrar, e diz o texto que ele foi com 600, os 400 transformaram em 600, ele entrou na cidade e libertou a cidade. Quando Deus manda, irmãos, nós temos que ter coragem de vencer o medo. A fé tem que vencer o medo em nome do Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia diz assim: Saul continuava perseguindo Davi. Depois que Saul soube que Davi era o sucessor, ele persegue Davi, ele quer matar, ele não aceita. E por que que Deus, que escolhera Saul, agora o tira, ou marca a data da saída? Porque a Bíblia diz que Saul passou a desagradar ao Senhor. O Espírito de Deus não compactuava mais com o comportamento de Saul. Saul se envaideceu. E ele continuava perseguindo Davi, e Davi com medo. Olhe para mim, guarda no teu coração, sempre quando você estiver com medo, medo, Deus vai levantar alguém, ou a sua palavra, ou um cântico na igreja, ou a mensagem, para dizer a você: não temas. E sabe quem foi levantado na hora do medo? Que Davi estava, agora neste capítulo, Jônatas. Versos 16 e 17... Jônatas diz assim: não tenha medo. O melhor amigo falando para o outro: não tenha medo, meu pai, ele era filho de Saul, meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel. Como Deus havia prometido. Meu irmão, olhe para mim, se Deus prometeu para você, pode ser quem for, pode ser o diabo, o governo, pode ser o inimigo, o vizinho que você não gosta, o cara do trabalho que você não se dá bem, seja quem for, se o Senhor prometeu, Ele vai honrar a sua vida. Dê um aleluia ao nome dEle. Confia. Capítulo 24. Continuando nosso panorama, nosso voo panorâmico, agora acontece um momento interessante que demonstra o coração de Davi. Quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, esse é um dos personagens mais ricos a ser estudado. Capítulo 24 conta uma cena que eu não vou descrever aqui, mas meio cômica. E Davi tem a oportunidade de matar Saul, que o perseguia. Eu vou acabar com quem está me causando medo, eu vou matar o cara. E a Bíblia diz que Davi não teve coragem. Ele estava favorável, tesoura na mão, Saul de costas para ele, totalmente desguarnecido. Depois você vai ler o texto, vai entender bem. E Davi fala uma das expressões mais importantes, emblemáticas, de aprendizado para liderança, para todos nós crentes. Ele diz assim: que o Senhor me livre de fazer tal mal ou tal coisa ao meu Senhor. Ele está se referindo ao rei Saul, representante de Deus, ungido de Deus. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha a diferença entre o que é temor e o que é medo. Aqui é temor a Deus, respeito. E Davi vai e corta o manto, um pedaço do manto de Saul, não permite que ninguém ataque Saul, daqueles 600 homens que estavam com ele. Saul tenta se reconciliar, vê o que está acontecendo, entende que Davi podia ter matado, reconhece o seu erro. Em um determinado momento, Saul diz assim, reconhecendo que não vai ter jeito: quando você se tornar rei, por favor, poupe a minha família. Porque era comum, quando um rei assumiu o trono, exterminar completamente a família do antecessor. Isso em muitos povos na história da humanidade. Capítulo 25 agora, no nosso panorama. Estamos passeando desde o capítulo 16, quando ele foi ungido. Entramos na briga de Davi e Golias. Depois ele foge para os filisteus, depois ele vai a Keila. Estão acompanhando? Quem está acompanhando diz aleluia. Aleluia. Quem está dormindo diz amém. Ninguém. Vitória do pregador. Capítulo 25, acontece um caso grave, que piora o medo de qualquer pessoa. Morreu Samuel. Deus levou. Imagina você com medo. Você está passando uma fase difícil da sua vida, como estava Davi naquela universidade que ele está tendo que passar. E ele tem a notícia da morte do seu líder espiritual. Samuel, a quem ele havia recebido a unção, de quem ele recebeu a unção, morreu. É interessante como Deus faz as coisas, não é? E não é por acaso. Eu não tenho tempo de explorar com os irmãos a profundidade de cada capítulo que a gente está citando panoramicamente. É nesse capítulo, por exemplo, que Davi se casa. Ele vai se casar com a mulher, ou ex-mulher, de um homem chamado Nabal, um homem muito ruim. Depois vocês leem a história do capítulo 25, mas o capítulo termina dizendo, e era um contexto daquela época, homens não se animem, porque ele também casa com Ainoá. Havia um contexto histórico, sociológico, para que essa bigamia acontecesse naquele dia, naquele contexto. E de novo com medo. E por que o medo do capítulo 25? Meu líder morreu. Eu estava, e contei isso às 9 horas, numa viagem à Ucrânia, pastor Ricardo. Há muitos anos atrás, num treinamento, quando eu soube da morte do meu pastor. Eu não pude ir ao sepultamento, eu estava absolutamente longe, era impossível chegar. Eu já era pastor há muitos anos, mas eu senti e tive um sentimento de desamparo. Você perde aquele que foi líder espiritual da sua vida. Agora, nesse capítulo 25, quem Deus usa? Deus tinha usado Jônatas para combater o medo de Davi. Agora ele usa a esposa, usou Abigail. A palavra de Jônatas foi forte. Olha a palavra de Abigail: mesmo que alguém te persiga. Toma isso para você. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida, a tua vida está segura, protegida por Deus. Olha como é que Deus fala. E nós temos aqui a clara tensão entre o medo e a fé. O medo presente, mas Deus agindo. O medo presente, Deus falando. O medo presente e a palavra em síntese: não temas. Não temas. Olha para mim, não temas. E termina a passagem: e Saul continuava a persegui-lo. É o capítulo 26. Novamente, pela segunda vez, Davi poupou a vida de Saul. Saul dormia com seus soldados, e naquele momento chegou o grupo de Davi, toda a possibilidade de matar quem o perseguia de novo, e Davi faz a mesma colocação, dizendo: quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor? De novo, Saul reconhece seu pecado, Saul chora, Saul faz uma aliança, Saul diz a ele: nunca te farei mal. E aqui no capítulo 26 tem uma frase emblemática, impactante. Quando Davi faz uma revelação do seu estado emocional. Que vejam, desde o capítulo 16, quando foi ungido para ser rei no futuro, ele vem passando uma série de agruras, ele vem tendo episódios fortíssimos de medo, e ele diz assim: que o Senhor me livre de toda a minha angústia. O medo traz angústia. A angústia traz afetações físicas, palpitações e até coisas mais graves ao coração, ao cérebro, aos nervos. O medo não é uma coisa qualquer. O medo pode matar uma pessoa. A expressão morrendo de medo tem coerência. Tem pessoas que estão lentamente morrendo por causa do medo. Mas se você entrou aqui com medo de alguma coisa, ou na sua relação, ou nos seus negócios, ou na sua vida, eu quero dizer a você as palavras da Bíblia. Eu quero dizer a você as palavras do Senhor: não temas, porque Ele é contigo por onde quer que andares. Eu estarei com vocês todos os dias, diz o Senhor, até a consumação dos séculos. E como que Deus estava presente no meio da angústia de Davi? Aí vem o capítulo 27, esse nós vamos ler. Capítulo 27 diz assim: o panorama foi do 16 ao 26. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Ele montou uma estratégia. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. O rei dos filisteus o recebe. Cada homem levou sua família: Davi, suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel, e Abigail, que fora mulher de Nabal, de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Parece que a estratégia deu certo. Então Davi disse a Aquis, rei dos filisteus: se eu conto com a tua simpatia, se eu conto com a tua simpatia, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Porque este teu servo... Que isso, Davi? porque este teu servo viveria contigo. Como posso viver contigo numa cidade real? Naquele dia quis deu-lhe Ziclague, por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os jesuritas, os gersitas e os amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam a terra que se estende desde Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas das pessoas. Depois ele retornava para o rei Aquis, rei dos filisteus, e Aquis perguntava: quem você atacou hoje? E ele mentia. Davi respondia: o Neguebe de Judá, o Neguebe de Jeramel, o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens, mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois ele pensava: eles poderão denunciar-me, contar a verdade. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aquis confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado pelo seu povo. Olha isso. Davi seria o futuro rei de Israel. Ele se tornou tão odiado pelo seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Misericórdia. Eu vou passar rapidamente pelo primeiro ponto da reflexão desse texto, que eu falei às 9. Então, você depois pode pegar um conteúdo melhor olhando no YouTube, porque esse capítulo vai dominar o púlpito hoje, nesse dia de combate ao medo. O assunto é sério. E o que eu disse às 9 no primeiro ponto é que o medo levou Davi para o lugar errado. O que esse cara foi fazer de novo em Gate? Deus já tinha lhe mostrado que os filisteus eram o povo mais opressor contra Israel. Davi já havia vencido Golias, que morava em Gate. Ele vai para o lugar errado, e ele vai para o lugar errado e leva a gente com ele. Cuidado quando você tem influência. Você tem que ter muita responsabilidade com as suas ações, porque você pode arrastar a gente, e você arrasta a gente para o lugar errado. E por que que Deus permite? Essa é a pergunta teológica. Por que que Deus permite ele ficar em Gate 1 ano e 4 meses, se isso não foi o projeto? Que você lembra que eu disse que ele estava na universidade, ele estava aprendendo, e Deus às vezes deixa a gente cometer erros, entrar onde não tem que entrar, fazer aliança com quem não tem que fazer, para que a gente aprenda. Não é porque ele está aprovando. Aprovação de Deus é uma coisa, permissão de Deus é outra. Guardou no coração? A aprovação de Deus é uma coisa, a permissão é outra. Ele às vezes permite o que na verdade não aprovaria. Mas o segundo ponto que quero explorar é que todo o medo que Davi estava sentindo estava construído numa crença mentirosa. É só olhar o versículo 1. O que diz aí? Qual foi a afirmação? Um dia eu serei morto por Saul. Cadê a promessa, Davi? Davi, eu te fiz uma promessa, Davi. você vai ser o sucessor, você vai ser rei, como é que o cara que você vai suceder vai te matar? Por que que ele pensa isso? Olhem para mim, irmãos, porque ele constrói uma crença errada sobre a realidade. Quantas crenças erradas você construiu na sua vida e sofreu por causa delas? O que que é uma crença? É um negócio que eu construo, passo a acreditar, até sobre mim mesmo. É ridículo o que Davi faz, quando chega para o rei filisteu e diz assim: tem um cantinho para mim aí? O cara vai ser rei de Israel? Tem um cantinho, tem uma cidade, eu não sou nem digno de morar onde o senhor mora. Senhor quis. Vejam a afetação patológica da autoestima e da identidade. Pegou? Veja a patologia que ele tem sobre ele mesmo, sobre a sua autoimagem, a sua autoestima, quando ele diz para o rei filisteu: tem um cantinho para mim, tem uma cidade. E Aquis entregou Ziclague para ele. E lá no final do capítulo, o rei filisteu ainda disse: ele vai me servir para sempre, esse judeuzinho. Aí sou eu que estou colocando, não está no texto, judeuzinho. Uma crença. A construção das crenças. Eu não tenho tempo aqui, doutora Lúcia, para explicar. Mas hoje você tem tantas maneiras de conhecer como é que uma crença mentirosa se estabelece dentro de nós. Você vai acreditando numa mentira. Você vai desenvolvendo e você vai construindo. Você vai dando coloridos. Você vai dando caminhos. Daqui a pouco você está com uma história enorme. E é verdade sim que toda mentira repetida na mente, você passa a acreditar nela como se ela fosse verdade. Começa a contar uma mentira, não faz isso não. Daqui a algum tempo, aquilo que você está contando que é mentira, você vai passar a acreditar. É igual o contador de história, né? Tem gente que gosta de contar história. Mas sempre que vai contar, coloca um elemento novo. E às vezes no final de alguns anos, aquela história não tem nada a ver com a realidade. As nossas crenças e as crenças que construímos, às vezes são mentiras baseadas no nosso medo. Tivemos uma tragédia terrível que aconteceu a partir do degelamento no Nepal, no Tibete. Já tinha gente comprando boia no Brasil. Eu estou exagerando, eu estou fazendo uma caricatura. E por que você está comprando a boia? Por causa do Nepal. Mas a geleira não está aqui, nós não temos aqui. Não, mas ó, ele constrói a crença. Não falei que não podia ir na igreja? O cara morreu. Ali nas Avenidas Américas, hein? Bem ali, hein? Você vai mesmo à igreja? O diabo adora trabalhar nessas coisas. Essa crença prejudicou a vida de Davi, porque ele disse: um dia eu serei morto por Saul. Mentira. Crença errada. E o fantástico da Bíblia é que ela deixa a fraqueza e os pecados dos grandes homens aparecerem com naturalidade, para que você saiba e eu saiba que só um é digno de honra, glória e louvor: Jesus, o Filho do Deus vivo. A Ele você aplaude. A Ele você dá glória. Agora todos nós. Davi se tornou o homem mais sanguinário da história, ao ponto de Deus o impedir de construir o templo. As crenças de Davi o fizeram interpretar a vida a partir do medo. Meu irmão, minha irmã, olha para cá, não interprete a vida a partir do medo. Você tem medo de tudo. Você não pode comprar nada porque você tem medo do dinheiro acabar. Você olha para o dinheiro vai acabar. A pessoa tem uma unha encravada, já estou com câncer. Meu Deus, clame ao Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Basta cada dia o seu mal. Isso é um combate à ansiedade. Calma. O teu medo está te adoecendo, está destruindo a tua cabeça. Está fazendo você não aproveitar coisas boas da sua vida. Porque você está com medo. E um medo muitas vezes irracional, a partir das mentiras de muitas crenças. Davi. E é interessante que o versículo 4 diz uma coisa que tem uma profundidade. Parece que o plano deu certo. Está vendo? Comprei a boia. A enchente do Nepal vai chegar aqui. Começa a chover. A água subiu 5 centímetros. O cara quer usar a boia do Nepal. Às vezes parece que o plano dá certo. Está vendo como é que é a minha estratégia? O meu medo foi coerente? Foi coerente coisa nenhuma. Foi coerente coisa nenhuma. Por que eu estou dizendo isso? Olha o versículo 4 do capítulo 27. Versículo 4 diz assim: Saul parou de persegui-lo. Saul parou de persegui-lo. Davi, está vendo como eu estava certo, soldados? Olha aí. Viemos morar aqui com os filisteus, traímos o nosso povo. Eu agora sou servo de Aquis. Está vendo? Deu certo. E não deu nada certo, não tinha nada certo, estava tudo errado. Cuidado, porque a vontade de Deus, e eu fico impressionado, como tem gente que fala essa frase com tranquilidade. Ah, porque Deus mandou dizer a vontade de Deus. Calma, a vontade de Deus é um mistério, que Ele revela quando quer, como quer e a quem quer. Tem muita coisa da ação de Deus na escritura e na história que nós não entendemos. Tem muito texto que não há pastor nenhum que vai desvendar. Mas um dia ele disse a Paulo: haverá um tempo em que todas as coisas serão reveladas. Eu vou revelar. Eu, Senhor. Davi pensou que a estratégia que ele montou estava dando certo. Está vendo? Saul parou de me perseguir. Mentira! Porque o texto declara que Saul continuou a persegui-lo. Cuidado com as suas crenças, com seus medos, com as suas perturbações. O texto é tão grave, eu não vou entrar no 28, vou ficar no 27. A situação tomou o coração de Davi e a mente de uma tal maneira que a Bíblia declara que Davi passou a ser parte do exército de elite dos filisteus. Que vergonha! É como fazer parte da elite do diabo. Você quer fazer parte da elite do diabo? E Deus permitindo para tratar com ele. Ele já tinha entrado lá no território filisteu, arranhou as portas, babou igual louco, saiu. Agora ele volta, arruma um cantinho para mim. Ele errou. Hoje à noite a gente continua conversando sobre esse texto. E vocês vão ver onde o medo de Davi o leva. E como que Deus teve trabalho para trazer de novo ele para o prumo. Porque o projeto de Deus era: você será substituto de Saul. Que história é essa? Que um dia você vai morrer pela mão dele. Loucura. Nesse momento, sabendo a resposta de todos vocês, sabendo que todos nós temos medos, eu quero te convidar à oração. E que você entregue nesse momento a sua vida, os seus medos a Deus. Toda vez que um personagem da Bíblia, Davi ou qualquer outro, apresentava um medo, como Deus levantou Jonatas, como Deus levantou Abigail, que Deus levante um servo dele e uma serva, para que você escute: não temas, eu sou contigo. Eu quero te convidar a orar, baixe sua cabeça, não olhe para mim não, olhe para você, para dentro do coração. Nomeia diante de Deus os medos que você tem. Senhor Deus, eu tenho medo hoje disso, disso, disso. Eu tenho medo de relacionamentos, eu tenho medo do dinheiro acabar, eu tenho medo do meu patrão, eu tenho medo de um irmão, eu tenho medo de um filho, eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo da morte. Muitos dos nossos medos estão baseados no medo supremo da morte. Porque a pessoa não confia na vida eterna, então ela tem um medo apavorante de morrer. Pede para Deus te ensinar a dizer como Paulo: se eu viver é Cristo, se eu morrer é lucro. Aleluia. Deus aqui tem os nossos dias nas suas mãos. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Coloca agora, eu queria que você colocasse todos os medos que você identifica. E se você ainda não identifica algumas coisas, pede a Deus revelação. Senhor, revela por que que esse incômodo. Eu tenho medo de perder o emprego, Senhor. Eu tenho medo da aspereza daquele patrão. Eu tenho medo do Brasil entrar numa crise financeira e eu não ter condições. Quem te sustenta não é o homem, quem te sustenta é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Combate, combate, pede a Deus forças agora para combater todo esse espírito de medo. O medo da doença, o medo da enfermidade. Senhor Deus, eu quero entregar os nossos medos nas tuas mãos. Esse teu servo tem medos. Esses meus irmãos têm medos. Mas, Pai, que os nossos medos não paralisem a nossa vida. Que os nossos medos não nos tirem a vida abundante oferecida por Jesus. Que os nossos medos não façam com que desconfiemos da vida eterna. Pai, o amor lança fora o medo. Vem com amor no coração de cada um de nós mais uma vez. Nos dá, Senhor, o espírito da ousadia e não o espírito do medo. Joga no chão agora todo o espírito do medo, Senhor, porque tu podes fazer isso. Nós te autorizamos ir no nosso psiquismo. Nós te autorizamos a ir nas entranhas do pensamento e nos ajudar a criar crenças em cima da tua palavra. Aleluia. A crença de que somos mais do que vencedores, que o Senhor é o nosso pastor e cuida de nós todo o tempo, que o nosso sustento vem do Senhor, os nossos filhos estão nas tuas mãos, nós os consagramos. Senhor, tira, Pai, o espírito de covardia e de medo, e derrama sobre esse teu povo ousadia e coragem, em nome de Jesus, coragem. Eu queria que você agora me ajudasse a dizer para quem está do seu lado, coragem, vai dizendo, vai ficando em pé, porque nós vamos cantar agora. A gente devia sair hoje na rua, olha para mim, devia pegar os carros, fazer um buzinaço aqui na avenida, pela palavra do Senhor, pelo Deus que cuida, um Deus que vence a mentira, que vence os nossos sistemas mentais, as nossas crenças destrutivas. Aleluia, Senhor. Um Deus que grita na nossa mente: não tenha medo, não tenha medo, não deixe o medo apagar minhas promessas. Esse Deus é maravilhoso. Vamos aplaudir o nome dele com vontade. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Cante esse lindo hino. Cante esse lindo hino.
Falhar, e ali te encontro no céu, em meio ao mar,
baseado na experiência, no barco do meio da tempestade,
e ao teu nome clamarei.
Hoje é o dia da vitória sobre o medo. Se o mar crescer, eu vou descansar, porque o nosso mestre está na popa do barco. Levante a sua mão, eu sou teu e tu és meu, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A tua graça cobre todos os meus temores. É o que diz a letra desse lindo hino.
A graça cobre os meus temores.
A tua forte mão me guiará. Se eu estou cercado, Senhor, pelo medo.
Estou cercado pelo medo.
Diz bem forte, vamos lá, tu és fiel.
Vai falhar.
Aleluia.
E ao teu nome clamarei.
E além das ondas
olharei.
E se o mar crescer,
somente em ti descansarei.
Sobre as águas
eu caminho.
Por onde quer
por onde
me chame, leva-me mais fundo.
Leva-me mais fundo do que já estive.
E minha fé
será mais firme, Senhor, em tua presença.
Guia-me
para que em tudo
eu quero confiar.
Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me
mais fundo
do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. As águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei,
pois eu sou teu. Gente, tem um pecado associado a tudo isso, é a incredulidade. Viver entre o medo e a fé, vai ser assim até a gente morrer, mas que a fé prevaleça. A Bíblia fala de fé mais forte, sim. Se há uma oração, eu confesso que eu faço sempre ao Senhor, fortalece minha fé. A nossa fé é tão frágil. Nós somos valentões aqui. Somos valentões aqui. Aqui a gente pisa em Satanás, grita, canta, chora. Mas quando a gente está sozinho, sem a célula, andando no dia a dia, passando agruras, sofrimentos, você sabe, eu sei, o quanto nós vacilamos na fé, na confiança. Pede perdão, nós temos que pedir perdão a Deus pela nossa falta de fé. E sabe como é que acontece? Deus faz tanto, 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 e você continua pedindo provas para Ele. Prova de quê? Ele nunca se preocupou em provar nada. Tanto é que a Bíblia começa assim: e no princípio Deus criou. Você acredite se quiser. No princípio Deus criou. Não há uma tese na primeira página da Bíblia das explicações de Deus dizendo: olha só, meu filho, minha filha, eu existo por causa disso, disso. Não, não tem nada disso. Vamos pedir perdão a Ele pela nossa falta de fé. O que, que adianta vir à igreja? O que, que adianta ouvir mais um sermão? O que, que adianta mais um congresso? O que, que adianta? A gente tem que crescer. O que, que adianta? A gente só tem que pedir perdão ao Senhor, misericórdia, e clamar. Aumenta a nossa fé. Eu adoro aquele texto, um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Não dá para pregar de novo. Quando aquele homem escuta de Jesus: você acredita, creia, que eu vou curar, eu vou fazer. E ele disse: eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Que lindo, que lindo, que lindo. Perdoa a minha incredulidade. Quantas vezes, até depois do culto, você se torna incrédulo? É forte na massa, mas não é forte sozinho. Deus tem misericórdia de nós. Eu estou falando de mim e estou falando de você. Vamos terminar com um estribilho lindo desse cântico para casa. Pensa, acabou não, hein? Tem mais 1 Samuel 27 hoje à noite. Pela fé vem a igreja. Pela fé exalte o Senhor. Pela fé beba tudo que o Senhor tem para ti.
Guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Deus te abençoe, querido. Que você tenha um ótimo domingo. Vá na paz, em nome de Jesus. Aguardamos você aqui às 19 horas. Deus abençoe.